Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Hoje, sexta-feira, dia de analisarmos o que vem por aí, quais são as previsões, onde chove, onde não chove, enfim. Quem nos ajuda a fazer essa previsão é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Aliás, a Morgana já está aqui comigo na tela. Bem-vinda, Morgana. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com a notícia de muita chuva lá no Brasil Central a partir do início da próxima semana. Será que é o alerta para o produtor que puder avançar com a colheita no final de semana e evitar esse período chuvoso por lá, Morgana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, a expectativa é que até domingo as chuvas ocorram de forma isolada, né, na parte central, em forma de pancada. Mas a gente alerta e atenta para as condições de mudança e principalmente a partir da semana que vem, quarta-feira, essa chuva ela tende a ficar mais constante, principalmente em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Então, quem puder acelerar a colheita, agora é essa.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente explica por quê, mostrando os mapas, o que que vai acontecer, da onde que vem essa chuva. Mas antes queria confirmar com você a história do Rio Grande do Sul. Frente fria está chegando, está confirmada a chuva lá para o Rio Grande do Sul. Quando essas chuvas acontecem, quando ela se intensifica realmente? E como que a gente pode classificar essa chuva? É boa chuva, Morgana?
Vamos lá, a partir do domingo já tem condição de chuva no oeste dos três estados da região sul do país. Só que a partir de segunda-feira a gente vai ter a passagem de uma frente fria. Esse sistema vai ser relativamente forte, então entre segunda e terça-feira vão ser dias chuvosos nos três estados, inclusive essa chuva pode vir acompanhada de rajada de vento. Há possibilidade de queda de granizo ocasional, especialmente no oeste dos três estados, mas. Ao longo da quarta-feira, a frente fria já se afasta para a região sudeste do país. Ainda deverá chover no noroeste do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A partir de quarta-feira, a chuva ela vai ficar apenas no Paraná.
Quer dizer que o Paraná ainda tem um bom período com chuva, então, Morgana?
Isso, já a partir do domingo já tem condição de chuva, principalmente no oeste e sudoeste do Paraná, segunda e terça, e até quarta-feira isso se mantém.
Muito bom. Bom, vamos então aos detalhes. Primeiro, vamos ver o que aconteceu nos últimos dias.
Sim, vamos compartilhar o mapa para que todos possamos acompanhar juntos. Bem, Alexander, nós havíamos comentado na quarta-feira de cinza, né? Que não ia chover na região sul praticamente como um todo, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente pode ver aqui no mapa que a previsão se confirmou, infelizmente, né? Não choveu no Rio Grande do Sul. Tivemos volumes bastante significativos na região sudeste, principalmente no litoral norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, onde tivemos um evento de chuva muito elevada, que ocasionou estragos, danos à população, inclusive perdas de na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse foi o grande destaque dos últimos dias. Na região central, a gente havia previsto que essa chuva ela ia acontecer de forma mais isolada, principalmente no Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, e na região nordeste, aí por conta da atuação da zona de convergência intertropical, a chuva se manteve principalmente em toda a faixa norte, também adentrando o interior. Chuva também ocorreu ao longo dessas últimas 24 horas na região norte, né, principalmente no nordeste do Pará e na região central do Amazonas, Alexandre.
Muito bem. Agora, como é que está a situação nesse momento, Morgana?
Vamos lá. Na tela a gente tem a imagem de satélite mais recente, onde em tons de vermelho estão as nuvens com maior desenvolvimento vertical, ou seja, são as nuvens mais frias. É o contrário que todo mundo pensa que pode ser as nuvens mais quentes, não. São as nuvens mais frias, que têm potencial de chuva mais significativo. A gente observa que na região sudeste ainda tem bastante umidade por conta dessa presença desse cavado entre o litoral norte de São Paulo e o Rio de Janeiro. As instabilidades continuam por sobre o Mato Grosso. A gente já vê um aumento significativo da nebulosidade aqui entre o Paraguai e o oeste do Mato Grosso do Sul, especialmente. E na região Nordeste, a gente vê muita instabilidade, para a alegria aí do pessoal do Nordeste, principalmente na faixa Norte. E essa chuva também ocasionando alegrias para o pessoal do litoral, né? Nessa época do ano, Alexandre, só para destacar, não costuma chover tanto no leste da região Nordeste. A chuva começa a ser mais acentuada na porção mais norte, mas devido aí à zona de convergência intertropical ter descido um pouquinho mais a sul, ela causa chuva em praticamente toda essa porção aqui. A gente consegue ver na imagem de satélite com os tons de amarelo para vermelho.
Eu ia perguntar se tem alguma influência do Laninha, mas tem mais a ver com a zona de convergência intertropical, então?
Na verdade, é por conta da Laninha que a zona de convergência intertropical
se forma,
consegue, né, descer um pouco mais, né? A gente fala que o termo técnico correto é atuar mais a sul da sua posição climatológica. Normalmente, no decorrer das estações do ano, a gente tem uma oscilação desse sistema que tende a ficar mais a norte ou mais a sul. Ele é o principal sistema causador de chuva na região Nordeste e ele tende a atuar com maior intensidade nos meses de fevereiro, março e abril, né, que é o ápice do verão do hemisfério sul, né? Só que dependendo já da temperatura das águas do oceano, dos oceanos, nesse caso, do Atlântico, esse sistema vai migrar mais ou menos, né, a sul, favorecendo a chuva na região Nordeste. Aí a gente também tem outro aspecto, que é as águas do Oceano Pacífico Equatorial, lá do outro lado, uhum, que quando estão com anomalias positivas, quando caracteriza-se o El Niño, é uma condição desfavorável. Quando as anomalias são negativas, caracterizando o fenômeno Laninha, é uma condição favorável para a chuva do Nordeste. Só que, além disso, além de ter a Laninha, a gente tem que ter a combinação das águas do Atlântico aqui favorável. A gente costuma dizer na meteorologia que tem que ter, todos os ingredientes para que, no final, o bolo saia, né? A gente tem que todos os fatores, né, favoráveis para que no final a gente tenha uma condição meteorológica favorável à ocorrência de chuva.
Legal. Vamos ver então o que vem por aí?
Vamos lá, vamos para a previsão. Aqui a gente tem a saída do modelo numérico ECOSMO, rodado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e do meu lado direito, o mapa da saída de chuva do modelo americano GFS.
Essas imagens representam o dia de hoje, certo? As próximas 24 horas.
Isso, a previsão para o dia de hoje.
Tá.
A gente vê que o modelo relativamente está ajustado, ele está captando esse sinal do sistema no litoral da região sudeste, onde mais chove, né, entre o Vale do Paraíba, a Costa Verde ali do Rio de Janeiro, a região nordeste. Aí, para amanhã, essa condição, principalmente no Nordeste, ela deve se manter, só que a gente já começa a ver nos outros campos, né, nos outros níveis da atmosfera, alguma mudança no sentido de termos mais instabilidades descendo aqui do Mato Grosso do Sul em direção ao Paraná. Você lembra que na imagem de satélite a gente já tinha alguma nebulosidade
já
entre o Paraguai,
né,
e o Mato Grosso? Isso. Então, isso já é um indicativo de mudança, Alexander.
Tá.
No domingo, os modelos indicam uma maior condição de chuva já no oeste dos três estados da região sul, aquela condição que a gente havia comentado no início, dessa chuva na região central ela começar a se espalhar mais, né, já que a gente estava com uma condição mais pontual. Na segunda-feira, a gente tem a aproximação da frente fria. Aí sim, deve acontecer chuvas acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo nos três estados da região sul, entre domingo e segunda-feira. Lembrando que a previsão ela é atualizada a cada dia, né, Alexandre? E a cada rodada dos modelos numéricos, essa previsão é mais refinada e o ajuste é melhor.
Uhum. E daí, efetivamente, segunda e terça-feira, bastante chuva lá para o Rio Grande do Sul, então. Rio Grande do Sul e os estados do Sul, de uma forma geral, né?
Isso, os três estados da região sul, segunda e terça-feira. Na quarta-feira, o sistema de origem frontal, ele tende a se deslocar para o oceano, para o oceano em direção à região sudeste do país. Então, ainda deve chover no nordeste do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. No extremo sul do Rio Grande do Sul, já não deve ocorrer chuva. E à medida que a frente fria ela avança para a região sudeste, principalmente a partir de quarta, quinta-feira, há um indicativo que teremos a formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, que é a famosa banda de nebulosidade que se alinha, né, desde o sul da região norte do país, passando pela região central, pela região sudeste e se prolongando pelo oceano. E é esse o sistema que vai trazer as chuvas mais volumosas e mais generalizadas para a região sudeste, para a região central como um todo.
Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Essa condição mais chuvosa, que está hoje concentrada mais a norte do país, ela desce um pouco e também encontra com essa frente fria que está subindo, é isso, Morgana?
Nós temos dois sistemas distintos. Na porção mais norte, a gente vai ter influência dessas áreas de instabilidade também descendo um pouquinho mais em direção à região central, tanto é que no domingo a chuva já tende a ficar um pouco mais espalhada na região central. Uhum. E quando a frente fria chegar no litoral da região sudeste, e a partir de quarta e quinta-feira, a gente vai ter uma associação desses elementos e um indicativo aí da formação da zona de convergência do Atlântico Sul. A gente fala o acrônimo ZACAS.
Uhum. E esse canal de umidade ele fica muito tempo concentrado nessa região central do país?
Sim, nós estamos avaliando os modelos e temos um indicativo de que, pelo menos, até o dia 28, esse sistema persista atuando nessa grande faixa central do país. Ou seja, teremos um final de fevereiro chuvoso.
Ele pega o sudeste e também boa parte do centro-oeste, então?
Exatamente, principalmente norte de São Paulo, praticamente todo o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e na região central quase como um todo.
Muito bem. Bom, tá aí então, e como é que fica a condição mais acima, Morgana? Ali no norte e no nordeste, por enquanto a gente tem uma condição de chuva. Para a semana que vem, você disse que a tendência era de continuidade dessa chuva ao longo de toda a semana. E está mantida essa previsão?
Sim. No leste da região nordeste, no litoral entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, é que no finalzinho da semana que vem a chuva deve diminuir um pouco mais. Mas a tendência é que as pancadas de chuva persistam, inclusive na região do Mato Piba, a partir da terça-feira, a gente já tem as chuvas retornando.
Tá, e daí fica o resto da semana. Chuva volumosa que atrapalha trabalho de colheita?
Chuva na forma de pancada.
Pancada.
Mas com a continuidade dos dias, né, da recorrência da chuva, pode vir a atrapalhar, né,
A gente viu também, Morgana, que ali no oeste da Bahia já tem alguns dias sem chuva. Essa chuva chega até o oeste da Bahia?
Sim, a partir de terça-feira a chuva já deve chegar ao oeste da Bahia. E de quarta-feira em diante, quando se estabelecer realmente as ZACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, vai ter uma condição muito favorável para essa chuva persistir.
Muito bem. E olhando mais adiante, mais à frente, mudanças no mapa ou tudo igual, Morgana?
Desde o início do mês de fevereiro, principalmente o modelo americano e o modelo europeu apontavam para o segundo período e mais no final do fevereiro mais chuvoso na região central. Esse período com escassez de chuva que a gente está vivenciando aqui entre Minas, Goiás, os modelos já apontavam. E essa condição, a partir do dia 24, mais chuvosa, ela está sendo recorrente nas atualizações. Então, a gente percebe aqui, Alexandre, que entre o dia 24 e 4 de março, a área preferencial onde os volumes de chuva tendem a acontecer é realmente na região mais central e em parte da região é sudeste. Infelizmente, na região sul do país, mais especificamente no extremo sul do Rio Grande do Sul, nós não temos uma perspectiva tão animadora.
Agora, essa concentração da chuva na parte central do país não é a continuidade daquilo que a gente viu para a semana que vem, não, né, Morgana? É outro sistema.
Provavelmente sim.
Ah, é?
Provavelmente sim. Entre o dia 16 e 24, a gente já tem um quadro bastante chuvoso. Então, esse sistema que vai se formar semana que vem, provavelmente ele seja um pouco mais duradouro. Ou seja, o período de atuação dele se estenda um pouco mais.
Muito bem. Bom, tem perguntas aqui, Morgana, do Rubem Caetano. O Rubem é de Alto Garça, lá no Mato Grosso. Ele está dizendo o seguinte: aqui está de sol. A previsão é de ficar quantos dias sem chuva?
Até o domingo, a chuva, ela, se acontecer, é em forma de pancada. A partir de segunda-feira já tem uma condição mais instável e de quarta-feira em diante é chuva.
Muito bem. Na semana que vem, a partir da quarta-feira, acontece lá em Guaxupé, no sul de Minas, a FEMAGRE, a feira de café lá da Coxupé, Morgana. E o pessoal quer saber se vai ser com chuva ou sem chuva.
A partir de quarta?
A partir de quarta-feira da semana que vem.
Vai ser com chuva.
Com chuva?
Com chuva.
No sul de Minas, então, pode preparar o guarda-chuva.
Vai ser chuvoso.
Muito bem. Aquela chuva que enche o saco, intermitente, ou aquela chuva só pancadona?
Chuva intermitente, tempo fechado e a chuva a qualquer hora do dia.
Vai ser uma feira, então, que o pessoal vai precisar levar guarda-chuva. Muito bem. Morgana, o Bom Jesus, lá no Piauí, pergunta como é que está a situação, o Ezequiel pergunta como é que está a situação lá para o Piauí, lá para Bom Jesus.
Condição bastante instável, com persistência aí nessa chuva. Há uma tendência da chuva persistir.
Ao longo de toda semana que vem, então?
Ao longo de toda semana que vem.
Muito bem. Tá, então, são as informações do clima trazidas pela Morgana Almeida. A Morgana é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está aqui com a gente nos ajudando a trazer para você sempre as melhores informações para que você possa administrar aí o seu trabalho no campo. O principal alerta, portanto, é para o pessoal na região central do país, porque a partir de quarta-feira um canal de umidade se estabelece e provoca muita chuva, principalmente no Brasil Central. Isso pode ser um complicador para a colheita, principalmente ali no Mato Grosso, em Goiás. Pessoal do Triângulo Mineiro também que está colhendo agora, preste atenção, se puder evoluir aí com a colheita nos próximos dias, pode ser uma boa indicação. Certo, Morgana?
Exatamente, Alexandre.
E para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está precisando de chuva, segunda e terça são bons dias aí de chuva, bons volumes de chuva, mas depois seca de novo, Morgana?
Sim, infelizmente, principalmente com o extremo sul do Rio Grande do Sul, deve secar.
Muito bem, tomara que seja uma chuva que atenda aí as necessidades da lavoura, pelo menos para dar uma aliviada nesse momento importante de desenvolvimento das lavouras por lá. Morgana, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom final de semana para você. Semana que vem a gente volta com as análises, ok?
Ok, até segunda, Alexandre.
Obrigado, Morgana. Tchau. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem o mercado da soja sendo analisado aqui para você, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.